Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Lin e hoje converso com Ivan Alves Pereira sobre planos parciais e projetos urbanos na Colômbia, o caso de Medellín. Nascido em São Paulo, Ivan atualmente trabalha na Polo Planejamento. Ele é arquiteto formado na Belas Artes de São Paulo e mestre pelo Mackenzie, onde também é professor na pós-graduação digital de mobilidade urbana. Possui experiência na elaboração de planos diretores, planos e projetos de mobilidade urbana, passou por algumas consultorias e então pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Ivan Alves Pereira, seja muito bem-vindo para o nosso programa. É um prazer falar contigo, já acompanhava teu trabalho pelas redes aí, vendo alguns estudos, algumas análises, alguns vídeos legais que tem produzido. E eu tive o prazer de, algumas semanas atrás, ver a apresentação da defesa da tua tese de mestrado, chamada Planos Parciais e Projeto Urbano na Colômbia, da ideia à execução, caso de Medellín, na Mackenzie. E além do trabalho e o tema ter me chamado a atenção, né, vale comentar aqui com os ouvintes que o grupo de apoiadores do Caos Planejado está fazendo esse ano, em julho, uma missão técnica para Medellín, né, então a gente tem bastante interesse em conhecer a cidade, em tirar ideias de boas práticas que a cidade tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. E tive prazer aí de ter o Ivan no programa para a gente falar um pouco sobre esse case latino-americano, global, né, de transformação urbana. Então, Ivan, para começar a nossa conversa, acho que seria legal tu dar uma introdução rápida, talvez para quem não conheça o caso de Medellín. O que tem acontecido na cidade nos últimos anos, né, e por que Medellín tem chamado a atenção, até internacionalmente, né, em relação ao urbanismo, em relação às boas práticas?
É interessante, assim, eu tenho um ponto de vista de que não é necessariamente Medellín, é a Colômbia. Por que eu gosto de bater nessa tecla? Porque a gente não pode ficar encarando o urbanismo como aquela coisa personalista que a gente encara aqui, que é o prefeito Salvador que vai chegar e mudar a cidade, mudar a cara, mudar tudo. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. E a Colômbia tem alguns bons exemplos, não é só Medellín. Medellín é o que chama mais atenção. Quando eu entrei um pouco nessa história da Colômbia, tem uns 15 anos, Medellín não era o grande nome ainda. Era Bogotá, tinha passado pela gestão do Henrique Peñalosa, Transmilênio, se debatia muito, veio algumas vezes ao Brasil. E depois Medellín começou a chamar mais atenção. Hoje pouco se fala de Bogotá, inclusive, se fala muito de Medellín, mas você tem outras cidades espalhadas pela Colômbia com bons exemplos e boas práticas.
Dá para se dizer que o Peñalosa investia também no marketing, né, de Bogotá e da sua gestão, porque acho que foi um nome que realmente a gente ouviu bastante na época. Né?
Ele investia muito no marketing de Bogotá, no marketing pessoal dele, ainda é uma pessoa que investe bastante no marketing dele, inclusive é uma pessoa que, enfim, o conheci. Mas ele hoje ele se pauta muito em querer. Existe em Bogotá uma briga para falar quem é o pai do metrô que está sendo construído lá. Então, Gustavo Petro, que hoje é o presidente, foi prefeito, puxa para o seu lado, Peñalosa para o outro, e tem muito isso. Assim, eles, eu tenho a impressão que perderam um pouco essa noção de que, olha, a cidade é um organismo, não é o pai de cada proposta, né? E aí, quando o Medellín começa a chamar atenção, primeiro por algumas obras de arquitetura em especial, como a Biblioteca Espanha, mas principalmente pelas bibliotecas que foram surgindo, então começou a falar, a arquitetura das edificações públicas em Medellín. Depois começou a reverberar algum daqueles projetos que englobam um pouco aquilo que por aqui se chamam de urbanismo social, né? Muito do que vem sendo colocado em prática nas comunas, que seria algo semelhante às nossas favelas? Então, a história das escadas rolantes, das intervenções, das próprias bibliotecas nessas comunas, isso começou a chamar bastante atenção. E eu sempre tive um entendimento de que, olha, não são esses atos isolados. Eu trabalho com uma questão que não vai diretamente nessas questões que reverberaram mais. Eu trabalho com, inclusive, como você falou, o título do meu trabalho é Projeto Urbano em Áreas de Recuperação, tá? Áreas de Renovação Urbana. Isso para dizer que Medellín tem diversos pontos que são interessantes. Não é uma escada rolante no meio de uma favela apenas, ou um prédio de biblioteca com boa arquitetura. Não, é de fato uma cidade que funciona como um laboratório e muita coisa interessante em diversas frentes vem acontecendo há muito tempo. Já a gente tem esse problema um pouco, esse tempo no debate urbano, né? Quando eu comecei a estudar arquitetura, ainda se falava muito em Curitiba. Depois, um pouco de passou para Bogotá, que tinha um modelo semelhante. Inclusive, fui parar nessa história através de Bogotá, trabalhava numa consultoria, fez uns trabalhos lá, história de projetos para a Copa do Mundo. BRT começou a ser muito falado, todas as cidades que iam receber Copa começaram a falar de BRT. E aí, de repente, enfim, a primeira vez que fui para a Colômbia foi até para conhecer Bogotá. Medellín era um passeio a mais e acabei me interessando muito mais pelas coisas que aconteciam em Medellín. Sinto que Medellín já foi muito debatido, hoje também já começa a perder, às vezes, um pouco de espaço. Assim como Copenhague foi moda durante 2 anos e isso deixa de ser exemplo, então isso é muito rotativo, assim. Mas Medellín tem muita coisa interessante, isso que eu estava te falando, em diversas frentes. E que eu acho que estão nesse contexto colombiano, que é importante a gente entender. A gente não pode, eu gosto sempre de fazer o paralelo com a gente, com a gente, no caso, o Brasil. Uhum. Que a gente tem essa mania de se colocar num monopólio de exclusividade, que eu chamo. A gente nunca pode se inspirar nos outros, porque aqui a gente sempre parte da ideia de que aqui é diferente.
É.
Né? Ah, mas lá na Dinamarca anda de bicicleta, mas é a Dinamarca. Não sei aonde faz, trabalha com bondes, mas é porque é lá. Ah, mas lá eles vão de bicicleta porque não faz 35 graus. Uhum. Ah, lá eles fazem tal coisa porque a cidade é plana. Ou seja, só a gente é diferente no mundo o tempo inteiro, não pode se abrir para ideias daquilo que vem de fora. E aí eu acho que trabalhar com um país que o brasileiro naturalmente tem muito preconceito. Tem uma visão muito preconceituosa, porque o brasileiro, ao mesmo tempo que está muito aberto no sentido de colocar, inclusive, numa posição inferior ao que vem dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, acha qualquer está acima de qualquer ideia que apareça na América Latina, né? Quem são eles para eu entender alguma coisa? Eu acho que Medellín quebra muito desses paradigmas criados no sentido de quebra essas desculpas do monopólio da exclusividade. Por isso que eu acho extremamente interessante trabalhar com o caso de Medellín, porque uma coisa é você falar, ó, dá para fazer numa capital brasileira o que fizeram na Dinamarca, mas lá é a Dinamarca. Agora, quando você fala, ah, fizeram na Colômbia, o cara ouve de outra forma. E acho que isso é extremamente importante para o nosso debate.
Maravilhosa a apresentação, Ivan. Gostei muito do comentário. E embora Caos Planejado seja uma plataforma que de fato foca nas cidades brasileiras, volta e meia a gente traz exemplos internacionais para debater, para aprender, né? E esse é um dos casos. Vamos seguir então, né? Acho que uma linha guia, né? O foco do teu trabalho, inclusive no título, né? São esses chamados planos parciais. E tem um trecho que chamou atenção ao longo do teu trabalho, que é o seguinte, né? Segundo Maldonado Copello, o plano parcial é a ferramenta mais importante do sistema urbanístico colombiano, pois articula planejamento e gestão do solo. É a base para a gestão conjunta de terras e define mecanismos específicos para financiamento com base no solo. Explica um pouco o que são esses planos parciais. E uma dúvida assim que ficou voltando, né, na minha cabeça enquanto eu lia o teu trabalho era se existiria algum paralelo com o que a gente pratica no Brasil. Eu fiquei pensando, putz, aqui em Porto Alegre, em paralelo à discussão do plano diretor, fizeram o plano do centro, né? Fizeram aí o plano do quarto distrito com regras específicas e tal. Tem um instrumento da operação urbana, que também, de certa forma, delimita uma área, né? Tem mecanismos específicos de como é que vai funcionar, mas não, claro que há diferenças, né? Mas a minha dúvida era assim, se a gente tem algum paralelo que dê para dizer assim, mas é tipo isso, mas diferente, sabe? Para a gente tentar contextualizar aí o ouvinte brasileiro.
Tem um autor que, inclusive, passou por aqui, que é o Felipe Francisco de Souza, acho que ele falou sobre o urbanismo de Tóquio, que é um cara que estuda muito a questão da ferramenta do Land Readjustment, né? E que até indico entender um pouco a obra dele, às vezes, antes de cair em alguma dessas questões da Colômbia.
Vai ser pauta aqui da entrevista, o Leandro disse.
E é o Land Readjustment é questão central no plano parcial, mas ele, o Daniel Montandon, que, enfim, foi diretor de uso de solo lá na Secretaria de São Paulo, eles têm um livro que acho que já dá essa resposta para vocês. Chama Land Readjustment e as Operações Urbanas. Justamente já faz um comparativo. O próprio mestrado do Daniel, que é sobre as operações urbanas, tem um capítulo que ele faz diretamente esse comparativo entre o plano parcial, não exatamente o plano parcial, ele fala um pouco mais do Land Adjustment, do reajuste fundiário, fazendo esse paralelo com a operação urbana. Obviamente tem diferenças bastante sensíveis, né? A começar da escala, uma acaba nem sempre resultando em projeto. E por que que eu digo isso? Porque acho que esse é o cerne da questão. A gente não tem no Brasil uma cultura de projeto urbano. A gente tem uma cultura de regulamentação urbana. Até no próprio trabalho, eu brinco um pouco com isso, porque se tudo a gente, na nossa academia, em todas as áreas, a gente acaba se pautando muito no que acontece na França, nesse caso a gente foi para outro lado, né? Foi um pouco para essa questão do urbanismo, chamado urbanismo científico da Alemanha, enfim. Embora o próprio Land Reajustment assim tenha nascido de forma mais formal na própria Alemanha, enfim, o primeiro caso de legislação é na cidade de Mais, na Alemanha, mas é o paralelo mais viável. Em São Paulo, e aí eu estou falando da realidade que eu conheço um pouco mais, peço desculpas, existe um instrumento que surgiu a partir do chamado PIL, tá? Que ele se aproxima um pouco, tem diversas diferenças, e a principal diferença de cara é a impossibilidade hoje, de acordo com a nossa legislação, de trabalhar com a ideia do reajuste fundiário, enfim, do land adjustment. Isso é muito complicado e atrapalham um pouco esse conceito. Mas te respondendo diretamente, eu diria que é a operação urbana, mas que está numa escala completamente diferente, às vezes 10 vezes maior. Uma você trabalha mais diretamente com projeto, a outra mais normativa, uma trabalhando com a questão de solo criado, a outra com, enfim, com você entra, por exemplo, com dinheiro para adquirir CEPACs, a outra você entra com obra, com pedaço de terra, né? E então eu acho que assim o paralelo é complicado, mas é o mais próximo que a gente quer possível. A Paula Santoro até tem um texto que é bem legal e famoso sobre como expandir as cidades com qualidade, fala de Bogotá, e ela mesmo faz esse paralelo entre operação urbana e os planos parciais. Os planos parciais, enfim, o plano parcial é o instrumento que de fato faz acontecer os instrumentos. Isso é um pouco importante. Você tem uma série de instrumentos na legislação colombiana, assim como a gente tem no nosso Estatuto da Cidade. E é lá que ele acontece, sabe? O projeto, os usos, definição, participação é na escala do plano parcial. E por isso que é interessante você não ter uma escala tão abrangente. Mas é basicamente isso. Por isso que eu vejo como o instrumento mais importante, porque é lá que as coisas acontecem de fato. Uma coisa é o plano, aquilo sai às vezes muito. Fica uma grande nuvem, né?
Sim, muitas vezes, como a gente tem aqui também.
Até na questão de participação, né? O pessoal fala da participação, eu falo, pô, cara, você quer chamar o cara que trabalha o dia inteiro, tá cansado, para debater quantos metros tem que ter um muro de uma indústria numa audiência, que é muitas vezes o que acontece, né? E não, acho que não é isso. A participação, ela tá no que é o meu bairro, o que me afeta diretamente. E isso acontece de uma forma bem legal no plano parcial e na Colômbia. Não, obviamente, não idealizando de que, olha, é tudo muito democrático, todo mundo é ouvido, todo mundo acontece, mas em comparação com a gente é muito à frente.
Legal, bem legal, bem legal. Vamos ajudar nossos ouvintes, e eu já vi que vai ser um tema central da conversa, e descrever o que que é o reajuste fundiário, né, o land readjustment. Daí a gente vai poder voltar aí para esse tema e ver a relação dele com os planos parciais e a importância disso, né? A gente já cobriu, assim, de alguma forma, nesse episódio do Felipe Francisco Souza, né? Quando a gente falou sobre Tóquio, um instrumento que foi muito utilizado lá, né? É uma cidade, um país de referência por motivos idiossincráticos, eu diria. Mas explica um pouco o conceito, né, na teoria, e como é que Medellín vem aplicando isso nos planos parciais.
É o Felipe, que é um grande especialista no assunto, diria, não só, não é uma referência só no Brasil, mas no mundo no assunto, né? Então, é uma pessoa que é interessante estudar quando fala nisso. O Land Adjustment, ele é basicamente um. Você tem uma disposição de lotes, muitas vezes feita, enfim, há séculos que sejam, ou no nosso caso, nem sempre há séculos, mas há muitas décadas, que foram feitas talvez de qualquer jeito, enfim, de
Muitas vezes
ocupação
ocupações informais, né?
informais,
Favelas,
exatamente. Isso
sim.
é uma ocupação que é irregular no sentido do desenho, né?
Lotes pequenos, ruas estreitas.
Ruas estreitas, exatamente. E falo, bom, vamos transformar essa área. Bom, se a gente vai transformar essa área, a gente não precisa manter essa estrutura fundiária, essa estrutura de lotes, com o desenho que ela tem. Vamos mudar esse desenho, essa organização dos lotes. Então, cada um dá, por exemplo, uma parte da sua terra para aumentar o espaço das áreas públicas, enfim, das ruas, deixar as ruas mais largas, melhorar as calçadas, que sejam, para a construção de equipamentos. Tem que lembrar que a desapropriação é o que existe de mais caro em qualquer projeto urbano. Isso ajuda um pouco. Você faz o redesenho da disposição dos lotes, né? E, assim, de forma bem simples, é isso. Cada um entra com uma parte. Existe um sistema de pontuação também, porque você pode entrar não só doando uma parte de terra, mas em alguns casos, se você, por exemplo, tem uma construtora, você pode entrar fazendo as obras. E no caso colombiano especificamente, existe um sistema de pontuação e depois é definido em quanto cada um vai receber daquilo que foi construído. Então, provavelmente vai existir uma valorização da terra em função desse projeto, desse trabalho. Cada um ganha os pontos referente a aquilo. E no caso colombiano, isso pode ser feito tanto em áreas de expansão urbana, isso que é muito interessante, porque teoricamente você planeja a expansão da mancha urbana da cidade dessa forma. Porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil do chamado urbanismo lote a lote. Ou de sempre correr atrás. Primeiro deixa ocupar para depois a gente urbanizar. E o Land Adjustment em área de expansão, ele vem para trabalhar um pouco a ideia ao contrário. Vamos urbanizar, construir, fazer tudo direito para depois colocar as pessoas para morarem lá. Tá? Esse é um ponto. Ou em áreas de recuperação, que é outra coisa que a gente tem muito no Brasil, que são esses leitos de ferrovia que, enfim, ao longo principalmente da primeira metade do século XX, foram ocupados por grandes indústrias que foram deixando as grandes cidades, ficaram esses vazios, e é uma forma muito interessante de você estabelecer novos projetos. E eu digo que isso é muito importante, fazendo um paralelo com o debate que foi muito forte ano passado sobre zoneamento e liberar gabaritos, né, um foco na questão de São Paulo, que é o que eu digo muito. Eu falo, pô, gente, não adianta a gente congelar, porque o debate fica uma dicotomia entre congelar ou liberar normativamente e deixar transformar tudo, enfim, construam prédios gigantescos. Eu falo, olha, se a gente não fizer um projeto, você simplesmente pegar uma área que tiverem um monte de casas com ruas estreitas e colocar prédio de 80 andares, não, a gente vai ter problema também. Só que aí, quando falam, vamos então trabalhar com esse tipo de projeto para transformar as áreas e melhorar, criar qualidade de espaço, para, enfim, respeitar as questões ambientais, criar equipamentos, viabilizar transporte, dessa forma. Mas aí falam, ah, isso é utopia, vamos só liberar prédio ou vamos deixar aqui as zonas na área mais equipada da cidade com mansões e uma casa por quarteirão. Fica essa dicotomia e a gente não consegue sair disso.
Legal. Então, Vamos lá. Então, esse mecanismo de reajuste fundiário, né, para mim é fantástico, né? Eu comentei isso na gravação que a gente fez com o Felipe. E eu não conheço iniciativas aqui no Brasil que lidem com essa questão de uma forma recorrente ou de uma larga escala, né? A gente estava falando sobre as operações urbanas. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, o que eu vejo muitas vezes é assim, não, a gente faz o projeto, mas tem lá uma desapropriação, e aí taca ali um projeto em cima e se indeniza os moradores, né? Algo nessa linha, né? Parece ser mais a praxe no Brasil que um projeto, né, com esse cuidado, assim, né, de, puxa, como é que cada morador, proprietário, agente da região vai agir ou contribuir sobre aquele projeto, como que vai ser a participação dele sobre aquele projeto, né? Não sei se é uma observação adequada para fazer, né? Como é que tu vê isso?
É, no caso colombiano, tá, 51% dos moradores da área tem que aprovar a mudança. É, a operação urbana, ela tem um problema que, às vezes, o público viabiliza a valorização, porque, no fundo, é isso. Só que nem sempre todo mundo que tá lá dentro, colaborou com isso, então tá se apropriando dessa valorização, que aí é outra entrevista que você tem, que acho que fala bem disso, que é com o Martin Smoker, que é um cara que trabalha bastante com essa questão, é interessante também, e a Colômbia trabalha muito com isso, tanto é que se diz que é distribuição justa de custos e benefícios no planejamento urbano, é como se trabalha um pouco essa questão do Land Readjustment. E no caso da operação urbana, ela acaba sendo uma justificativa para você pegar áreas que já recebem muito dinheiro da cidade, para o município falar, ó, a gente vai botar mais dinheiro aí ainda. Ela funciona quase como uma cultura, no sentido de obras pontuais, mas não tem um projeto em si. E ela trabalha numa escala muito, 10 vezes maior do que, por exemplo, o plano parcial. Plano parcial é um projeto de transformação de fato física da área. E a gente tem esses problemas de. Por exemplo, existe um ator que é muito importante na história do Land Readjustment, que é a figura fiduciária. Porque para redistribuir os lotes, passa para. Todo mundo passa por a posse da terra momentaneamente para uma figura fiduciária, que depois redistribui a posse. Enfim, faz a documentação. Isso aqui no Brasil, em todas as tentativas que existiram de Land Readjustment, foi uma barreira, porque, enfim, nossa legislação não vê muito como organizar isso. Existem algumas tentativas, salvo engano, o setor E2 da Operação Urbana Água Branca, em São Paulo, tenta fazer um pouco isso. Tem um caso em Santo André, mas é muito pequeno, muito incipiente e com muitos problemas, porque a nossa legislação federal acaba criando pontos que bloqueiam o desenvolvimento de projetos desse tipo.
Entendi. Outra distinção que me pareceu relevante, né? E aí peço desculpas por fazer esse comparativo com as operações urbanas, mas,
Mas é
né?
normal, como eu te disse, tem diversos livros e trabalhos que vão
É
nesse
o que a gente
caminho.
tem, né?
É o
É o
que a
que a gente
gente
tem no
tem.
Brasil, que talvez, enfim, talvez alguns ouvintes não conheçam aí o mecanismo, né, no Brasil por não serem da área e tudo mais. Mas é a operação que deu origem a, enfim, uma das primeiras grandes operações foi ali da Faria Lima, né? Operação urbana da Faria Lima. Enfim, mudou potenciais construtivos, direcionou tamanhos de lotes e usos, né, ao longo da Faria Lima com algumas obras de requalificação da via, né, numa escala muito grande, como o Ivan comentou aqui.
Só um comentário, desculpa, que eu acho que é algo fundamental, porque muitas vezes a operação urbana ela é usada como uma forma de você. Vou usar uma palavra que não precisa encarar o pé da letra, tá? Burlar o zoneamento. Sabe? Ah, vamos criar aqui para essa área um regramento próprio, né? E que escapa do zoneamento, por exemplo. E a Colômbia tem algo que eu acho que é fundamental. Que é todo plano parcial, para ser aprovado, ele requer uma grande documentação e uma boa justificativa, falando de que forma esse plano está contribuindo para atingir o objetivo, por exemplo, do plano de ordenamento territorial, que seria algo mais próximo ao nosso plano diretor, que é algo que a operação urbana não faz.
Entendi. Entendi. Interessante. Interessante. Então, um está atrelado ao outro, né? Tu comentou no teu artigo, né, que a maioria das iniciativas são comunitárias, e não, enfim, diferente talvez de uma operação urbana, né, que é um projeto que parte de uma prefeitura, né, alguma coisa assim que vai desenvolver uma determinada área da cidade. Como é que é feito isso, né? Como é que essas instituições privadas submetem os planos? Que associações ou que comunidades são essas, né? Explica um pouco como é que é essa emergência aí dos planos parciais.
Qualquer um pode propor um plano parcial. Ele vai passar por todo um processo de desenho, de participação, de aprovação, aquilo que eu falei, mas ele também vai ter que ser aprovado, pelo legislativo, enfim, tá? Só que essa proposta inicial pode ser feita por qualquer um. Pode ser feita pelos moradores da área, e aí é óbvio quando você fala comunitário, aí o pessoal pensa também os vizinhos ali que se uniram, obviamente não é exatamente isso, acaba. Eu gosto muito, e gosto mesmo do exemplo que é o plano parcial Cimeza, que até acabo trabalhando na minha pesquisa como estudo de caso, porque era aquilo que eu falei um pouco um tempo atrás, né? Era um. Assim, você está no leito ferroviário do município, com indústrias que não eram mais indústrias, e que reorganizam os seus lotes, né? E, enfim, criam prédios, criaram inclusive museu lá dentro, é bem interessante aquela área. Então, acaba sendo uma solução nesse sentido. Eu acho que é importante nesse caminho, sabe?
Acho que vale explicar um pouco mais sobre esse case, né? Porque pelo que eu vi ali no artigo, né, não eram muitos proprietários de lotes, né? Os lotes eram grandes, era bem localizado, e isso me levou a crer que era, vamos lá, relativamente fácil coordenar os agentes e redesenhar esses lotes, né? Enquanto dentro de uma comunidade com mais gente, lotes menores e uma necessidade de realocação das pessoas, né, enquanto o reajuste fundiário é executado, parece mais desafiador, né, em termos de dificuldade de execução mesmo, né? Tempo, interesses, sensibilidades, né? Conta para gente, assim, até para gente ter uma noção de escala, assim, quantos planos parciais já foram executados, quantos desses são em comunidades com essa característica que eu descrevi, sabe? Ou é uma distribuição, digamos assim, tem tudo que é tipo, né? Só para a gente ter um pouco mais, tangibilizar um pouco, assim, né, do que a gente está falando quando a gente fala em plano parcial.
Medellín é uma cidade que fica num vale, né? Vale do Aburrá. E essa é uma tripa no meio de montanhas gigantescas. Então, ela tem uma área plana pequena. E o Cimeza, por exemplo, está numa dessas áreas. Só que ele é a parte plana ao final de um bairro que é um dos bairros mais nobres do município, que é o Poblado. E lá era exatamente essa realidade. Assim, eram indústrias, você não tinha moradores, não tinha vulnerabilidade social. Do outro lado do rio, um pouquinho para cima, existe um caso que eu até trabalho um pouco, que chama Naranjal, e que lá existiram o plano parcial, no caso, na existência de reajuste fundiário, tá? Porque nem todo plano parcial tem reajuste fundiário. Mas todo reajuste fundiário vai acontecer dentro de uma unidade de atuação urbanística dentro de um plano parcial. Então, explicar o que que é isso. O plano parcial é dividido em diversas áreas, em diversas áreas de atuação. O nome é bom. Justamente que prevê o cronograma, as etapas do projeto, como aquilo vai acontecer. Se não me engano, eu não tenho. Eu lembro que era um número alto, 20, 30 unidades de atuação no caso do Naranjal. Naranjal foi o primeiro proposto. E até falando com o Juan Carlos Bocanegra, que foi um dos responsáveis, falou: olha, a gente fez a proposta de fazer um bom levantamento fundiário, de propriedade fundiária, por exemplo. Depois, 2.000 pessoas morando lá, completamente diferente do Cimeza. Então, eu falo que é uma coisa para se tomar cuidado. Não dá para a gente chegar e querer carimbar exatamente igual ou em todo lugar, achando que isso é uma solução universal. A Colômbia tem esse problema de, hoje, a ferramenta já é um pouco mais desenvolvida no sentido de prever, percentual de habitação de interesse social. Mas naquele momento não era. Apenas dois prédios de toda a área acabaram sendo construídos até hoje, mesmo assim, mais ou menos. E tem uns 3 meses, parte da área pegou fogo, e pegou fogo, aparentemente pegou fogo mesmo, tá? Não igual acontece em operação urbana, que misteriosamente sempre pega fogo. Favelas, por exemplo, em áreas de operação urbana, né? Mas lá, de fato. Então, nem sempre desenvolve. Eu gosto também desses exemplos que aí são um pouco mais de fato voltados para uma vulnerabilidade maior, que são nas bordas do município. Que aí você consegue desenvolver de fato habitação de interesse social maior, um número maior de habitação de interesse social, e por aí vai. Equipamentos e bons espaços, porque uma coisa que é nítida no Brasil é que o urbanismo não tem qualidade espacial, né? Boas calçadas, bons espaços públicos, a gente não tem isso, e o Land Reajuste é uma coisa que viabiliza isso. E o Cimeza, de fato, estava num contexto que, embora eu adoro o projeto, é muito claro para mim que ele estava nas condições perfeitas, igual você falou.
Entendi.
Sabe, era uma indústria que ocupava já 60% do. Acho que era 60, 50, não tenho de cabeça agora. Enfim, mais cinco, seis proprietários e uma área ali que você tinha mais 10 proprietários, 15 proprietários. É um arranjo muito mais fácil de fazer, sem todos os problemas que Naranjal enfrenta, por exemplo. É o primeiro plano parcial proposto e até hoje não conseguiu se desenvolver. Foi proposto, em 2000, salvo engano, e até hoje não conseguiu ir para frente. Enquanto o Cimeza é de 2006. Está em vias de ser todas as unidades de atuação serem concluídas.
Interessante, entendi. Entendi, obrigado. Tu comentou antes, né, desse mínimo de 51%, né, dos proprietários de terra aprovarem o plano parcial, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque, tudo bem, é a maioria, né? Mas 49% é um número relevante, né? De gente que está sendo afetado. E eu fiquei, na verdade, eu fiquei um pouco pensativo em relação a dois pontos, né? Primeiro, puxa, né? O quanto isso é. Vou usar uma palavra bem genérica, o quanto isso é justo. E segundo, se é possível algum tipo, ou se é possível, se aconteceu algum tipo de exploração no sentido negativo da palavra, né? De ter assim, putz, caras ali numa região são donos de 51% da terra, e cara, vamos bolar um plano parcial aqui, sabe? Já ajusta ali o desenho para fechar os 51 e empurra, né, os 49% com um projeto que não necessariamente os agrada, né? Você tô aqui, né,
Não,
especulando.
mas estava até especulando com razão. Eu tenho uma opinião de que as leis, vamos pegar as leis, que é um instrumento, né, que garante, teoricamente garante habitação de interesse social aqui. Você pode usar ela de uma forma muito boa, ou você pode, enfim, se tua intenção for ser sacana, qualquer instrumento você consegue fazer isso. Né? Ele não tem como barrar a intenção, entrando um pouco nessa área da moral, obviamente, que é um pouco nebulosa, mas não vai ser o instrumento que vai ter como barrar ou definir se aquilo é uma boa intenção ou se é uma má intenção. Esse problema sempre vai existir. Tem essa questão do eu não quero também. E alguns projetos já vêm trabalhando isso de forma que tudo bem, essa pessoa fica lá com a função diária dela, não acontece nada, o imóvel dela não é demolido, a disposição do lote continua a mesma, transforma tudo no entorno. Isso já vem acontecendo também.
Entendi.
Tem casos de insegurança, por exemplo, 40%, é isso que você falou. 40% que vetou eram os mais vulneráveis. Né? E aí, como onde?
Teve casos assim em Medellín.
Existiram casos de
Sim.
todos os
De
tipos.
todos os tipos.
De todos os tipos. Tá? É aquilo que eu falei. Tem um número bem maior de planos parciais do que de reajuste de terras. De reajuste fundiário.
Ah,
Nem
entendi.
todo plano parcial é.
Entendi.
Mas eu estou falando isso quando acontece o. No Japão, salvo engano, é 2/3
2/3 dos. Ah, de aprovação.
de aprovação.
Para fazer o reajuste fundiário.
Exatamente.
Tá. Entendi.
Óbvio que também, se a gente for esperar uma unanimidade, também não sai nunca.
Não
Mas
deveria.
esse problema existe,
Sim.
e eu acho que sim, tem que existir uma evolução. Principalmente naquilo que eu falei, que são os casos de quando aqueles que não se sentem seguros ou que não aprovam são os mais vulneráveis.
Eu tinha entendido, enfim, eu acho que eu registrei errado aqui, que os 51% era para aprovação do plano parcial, ou seria só para o reajuste de terras?
Não, é do plano parcial,
Ah, do
mas é
plano
que
parcial, tá.
o reajuste é um instrumento para que
Tá.
pode ser utilizado para executar o plano parcial.
Perfeito. Tá, ok. Entendido, entendido. Legal, legal. Vamos lá, Ivan. Outro assunto é o seguinte, né? A gente vê esse tema do urbanismo social, né? Que você disse que enfim, acho que se refere a um número de coisas, né? Tanto entrar com infraestrutura adequada, né, nesses bairros, como atuar em outras frentes, né? Como educação, cultura, né, assistência social, de uma forma mais, eu diria, holística, né, pro problema. Mas aí, pegando assim um pouco da linha temporal, para eu entender um pouco da relação causa e efeito, né, porque acho que no teu artigo diz ali que os planos parciais começaram a, digamos assim, entrar em vigor ou ser mais propostos a partir dos anos 2000. E tem um gráfico ali que tu mostrou que de criminalidade em Medellín, né? Teve um pico lá, acho que anos 80, uma coisa assim, e aí começou a cair. E nos anos 90, digamos assim, antes, né, da introdução dos planos parciais. Então, assim, claro, eu não estou sugerindo aqui que o plano parcial seria, né, o único responsável pela redução da criminalidade, mas, assim, se fala um pouco assim no papel do urbanismo nessa redução de criminalidade, né, em Medellín. Plano parcial tem alguma coisa a ver com isso? Foram outras coisas? Ou essa tese não necessariamente tá adequada, né? Como é que tu vê esse tema, né? A relação urbanismo-segurança?
Eu já te adianto que eu vejo de forma diferente de muita gente, tá? E aquele gráfico eu acho que é ótimo, porque ele fala um pouco justamente meu ponto. A gente não pode voltar 100 anos e achar que o urbanismo sozinho vai resolver todos os problemas de uma sociedade. Sim, pode ajudar, pode colaborar, pode melhorar a vida das pessoas, pode tornar os ambientes mais seguros. Agora, você resolver um problema de uma sociedade só com urbanismo, eu acho que aí a gente volta um pouco aquilo, acho que às vezes para o discurso do Medellín vem disso muito. Uma coisa que é importante pontuar, que é um outro ponto que é interessante sobre por que que estudar a Colômbia. Porque no tempo, é muito semelhante ao nosso processo. Tá? Se a nossa Constituição é de 88, Estatuto da Cidade de 2001, lá eles tiveram a Lei Nona, que foi a lei de reforma urbana, que no final teve baixa aplicabilidade, a lei de 1989. Em 91 você já teve uma nova Constituição. E em 97 aparece a Lei 388, que é a que vai regulamentar os instrumentos urbanos. Enfim. Ou seja, as coisas acontecem nesse intervalo aí, vai dos anos 90. E acho que dá para a gente ver o quanto eles conseguiram evoluir e o quanto a gente conseguiu evoluir, embora para muitos sejam as duas legislações assim mais avançadas do continente nessa questão urbana, tá? E a Lei 388 é de 1997, então é aquilo que você falou, o próprio gráfico já mostra que vem existindo uma queda por vários motivos. Eu me orgulho muito de não ter escrito o nome de nenhum narcotraficante no meu trabalho, porque a gente tem que parar, acho que às vezes, de romantizar também esse lado Colômbia também, de criar às vezes até um caos maior do que era, para vender essa ideia de que, olha, a solução mora no urbanismo, e eu não acredito assim. Acho que a gente pode colaborar muito, pode melhorar, mas sozinho eu de fato não acredito. Então, te respondendo diretamente, é um pouco isso. Mas, obviamente, você criar bibliotecas, você criar melhor acesso, você criar melhores condições de transporte, que nem o teleférico, nas comunas, isso tudo você melhora a condição de vida das pessoas, você cria mais acessibilidade, equipamentos de educação, que. Sim, no médio e longo prazo, isso tem tudo a melhorar muito todos os índices de uma sociedade.
Não, perfeito, matou minha dúvida, então. Eu vi aquele gráfico, eu fui vendo os anos, e bom, alguma coisa não tá batendo aqui, né? Isso digo em relação à narrativa, essa, a narrativa do urbanismo como, vamos lá, salvação para os problemas todos da sociedade.
Eu só desculpa, tem um caso que eu achei interessante citar, que é Bogotá, nos anos 90, antes do Peñalosa, teve um outro prefeito chamado Antanas Mockus, que é um cidadão extremamente interessante. Eu de fato, acho que assim é um dos políticos mais interessantes que eu tenho conhecimento, que era pró-reitor lá da Universidade Nacional, que é a grande faculdade lá de Bogotá. Enfim, era um cara que veio da filosofia. E no começo dos anos 90, que, enfim, era de fato uma sociedade muito violenta, ele criou alguns conceitos, como ele falava: olha, ele distribuiu cartão vermelho e cartão amarelo, branco, para toda a população que dirigia. Ele fala: então, em vez de você matar o amigo que fez uma besteira, que te fechou no trânsito, mostra o cartão vermelho para falar para ele que você está nervoso. Ele criou diversas leis assim de comportamento. Uma coisa que tentaram repetir no Brasil: ele falava, olha, a multa não é igual para todos, porque, sei lá, R$ 100 não é igual para todo mundo, mas o bullying é. Então ele colocou palhaços e mímicos para praticar bullying quem fazia coisa errada, enfim. E isso funcionou de uma forma legal. Mas em Bogotá também se utiliza muito a gestão do Mox para falar: olha, isso sozinho acabou com a violência do município? Não, mas faz parte do processo, o que não desmerece de forma alguma, né? Porque às vezes, quando eu falo, olha, não foi o urbanismo sozinho, tem diversos fatores, que aí, em função de tempo, mas macropolítica do país e blá 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 blá, tá? Que ajudaram a diminuir esses índices. Mas a gente não pode ficar pegando esses fatos isolados e ficar, enfim.
Olha que criminalidade é muito multifatorial, né? É um dos temas sociais aí talvez mais complexos.
A gente, eu digo, nós do urbanismo, então, acho que a gente acaba se dando importância demais quando fala um negócio desse.
Pode ser que sim. Pode ser que sim. Ivan, eu não queria terminar o episódio sem falar das empresas públicas de Medellín, tá? Que chama no teu artigo sobre os operadores urbanos, tá? Que aí usa uma definição aqui. Vou ler, né, um trecho do teu, uma frase aqui do teu artigo. Segundo Sepúlveda, surgem em planos de renovação urbana e atuam entre facilitadores, entre Estado, os entes privados e a comunidade, para alcançar os objetivos da renovação urbana. E aí você cita a EDU, a Empresa de Desenvolvimento Urbano, e a EPM, a Empresa Pública de Medellín, como instituições fundamentais na administração da cidade, né? E primeira vez que eu conheci o trabalho, no caso da EPM, né? Eu não conhecia a EDU, me chamou muito a atenção, né? Enfim, né? Pelo que entendi, é uma empresa que presta serviços de infraestrutura como uma super, sei lá, companhia de energia e saneamento e tudo junto, né? E que aparentemente é tão eficaz que ela presta serviços para outras cidades, né? E é lucrativa e reverte os lucros para a cidade de Medellín. Então, assim, uma coisa meio meio assim, as estrelas se encontrando para gerar essa entidade, né? E eu queria entender um pouco mais sobre, enfim, o papel dessas empresas, né? Porque eu acho que uma das questões que a gente carece aqui no Brasil é essa continuidade, né? Continuidade dos programas, a continuidade das políticas, né? E eu diria, talvez mais importante que isso, a continuidade do know-how, né? Que às vezes tem casos interessantes que estão numa gestão e que se aprende muita coisa e, por algum motivo, se desmantela aquela estrutura, aquelas pessoas ficam dispersas, né? A gente falou um pouco sobre isso no episódio que a gente falou sobre favela-bairro, né? Puxa, o Rio de Janeiro tinha lá um núcleo de gente sabendo fazer o favela-bairro e agora, cara, para reconstruir isso, né? Tipo, não é assim, putz, eu faço um concurso, contrato todas essas pessoas e a gente sai da onde a gente parou, né? A gente tem que reaprender o processo. Então parece ser uma vantagem assim tremenda, né, na execução dos projetos. E eu queria ouvir de ti assim quais são tuas impressões, né? Como é que a gente pode, enfim. Ou eventualmente vai ser mais uma dessas desculpas, né? Tipo, a gente não consegue fazer no Brasil porque lá eles têm a EPM, a gente não tem aqui, então.
É, no caso de São Paulo, a gente tinha algo próximo e acabaram com ela, enfim, tem uns anos, né? E acho que você pegou o um ponto muito legal, o know-how. Se você trocar todo o corpo técnico perto disso, a cada gestão, você vai perdendo know-how, vai perdendo método, vai perdendo tudo. Muita gente que trabalha com essa questão de Colômbia usa uma frase que é, olha... Colômbia, a gente não tem que olhar pro desenho final e sair querendo copiar. A gente tem que entender a metodologia. Se a gente quiser algo para aprender, para trazer para cá, é metodologia. Ou processo que seja. E eu acho que o caso da EPM é muito bom para esse processo. Então, eu falei lá no começo que não era só o Medellín. Mas essa é uma diferença muito grande de Medellín. Porque não é toda cidade que tem um know-how técnico, um corpo técnico tão grande, tão competente, enfim, que nem Medellín. Isso é um primeiro passo. Segundo passo, que é exatamente isso que você falou. A EPM, ela foi crescendo tanto e ganhando tanta musculatura, que não é que, só que ela trabalha com projetos, hoje ela ganha dinheiro, inclusive operando em outros países. Da América Central, salvo engano, Nicarágua, enfim. Então, isso acontece o quê? Vai acumulando conhecimento e justamente, primeiro, sabe aquilo que eu falei do caso, do primeiro caso de land adjustment? Os caras começaram o um projeto antes de fazer o levantamento de propriedade fundiária. O que que aconteceu? No próximo... Eles já não cometeram esse erro. E cada vez mais vai adquirindo conhecimento e isso fica lá dentro. Fica lá dentro. Não é tão dependente de ciclos, porque você não pode também chegar um. Não pode é exagero, tá? Mas é bem mais difícil chegar a uma gestão que, ah, eu era da oposição em relação à passada, vou mudar tudo. Não, não pode, porque. EPM e Edu tem suas coisas acontecendo. Tanto é que uma coisa que eu acho que todos os grandes municípios do Brasil que são atravessados por um rio e têm suas marginais falam, que é sobre, ah, vamos, quer dizer, quase todos, porque no caso de São Paulo, por exemplo, agora estão falando em aumentar a marginal, mas vamos recuperar as margens dos rios, da vida, blá, 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 blá. Medellín fez isso em poucos anos. Pegou a margem do rio, transformou não no município inteiro, de fato, ainda na área mais abastada, tem tudo isso. Mas conseguiu fazer essa obra. Ou seja, as coisas acontecem, porque é um projeto, principalmente no caso de. Eu até escrevo isso não foi sempre assim. Colômbia não tem reeleição. Então, não dá para você fazer obra durante uma gestão. Então, se o pessoal ficar preocupado em fazer tudo durante, não vai sair nada nunca, né? E não é só para os cargos altos do executivo. Inclusive tem limite de tempo para esses cargos na EPM, por exemplo. E a EPM é responsável por uma parte significativa do orçamento de Medellín, que inclusive viabiliza muitas dessas obras. Então, eu acho que é fundamental esse entendimento da, assim, como é importante uma empresa pública, que seja uma autarquia pública, para dar conta disso, para levar isso em frente. E a gente ser menos dependente desse personalismo que corrói nosso urbanismo aqui, que é um monte de prefeito querendo fazer urbanismo autoral. Cidade não pode ser autoral. Fazer
Para
marca
mim,
de gestão.
acho que um dos, Sim, eu até estava pensando em escrever algum artigo sobre isso, porque eu vejo assim alguns dos cases no mundo mais interessantes, né, de continuidade e tudo mais, baseado nesse conceito de empresa pública de alguma forma focada em infraestrutura, né? Tem esse caso da EPM, tem enfim, a Transport for London, né, a empresa de transporte de Londres, que eu acho fantástica também, pela qualidade e abrangência. E uma outra que atua em Copenhague, chamada By e Hoven, né, que é a cidade-porto, que desenvolveu toda a área portuária e construiu o metrô de Copenhague, né? Também a partir dessa complexa relação entre solo e investimento, né, em infraestrutura. E acho que são cases, como tu disse, né, a metodologia, né, o processo é que instiga, né, e são cases que eventualmente podem reverberar aqui no Brasil. Ivan, eu enfim, tinha ainda algumas outras perguntas, a gente está terminando o tempo. A gente teve aqui uma pergunta de um dos nossos apoiadores, que eu queria te repassar antes de terminar a conversa. Que o Arthur pergunta sobre os teleféricos, né? A gente estava falando sobre o relevo da cidade, os teleféricos que permitem que a população, né, suba as comunidades e vençam o relevo. Que a pergunta é que, aparentemente, eles funcionam muito bem em Medellín, mas a experiência no Rio de Janeiro não foi muito boa, né? Tem algum conhecimento sobre isso? Né? Como é que a gente pode olhar para esses projetos, ou se isso sai fora um pouco do teu âmbito de pesquisa?
Sai um pouco fora, né? Tem alguns autores aqui, por exemplo, Carlos Leite, tem uma turma que estuda bastante essa questão mais do urbanismo social e que eu acho que trabalha um pouco melhor com essas questões. Mas eu posso responder com uma opinião, tá? E é justamente isso: copiaram o projeto e não metodologia. Por exemplo, o teleférico. Uma coisa que é extremamente interessante. Ele é de fato utilizado como transporte da população. Ele não é uma forma do turista subir e ver a favela por cima, né? E ele está ligando grandes pontos. Então, por exemplo, embora você tenha um problema estrutural já crônico, em um caso muito famoso, que é a Biblioteca Espanha, por exemplo, o primeiro ponto, ele ligava, a primeira perna ligava até lá, e depois ia até um parque, e com paradas no meio do caminho. É uma cidade com uma topografia muito complicada, e mais, isso liga diretamente à rede de metrô. O teleférico cai direto na rede de metrô. Então, ele faz parte da rede. Então, olha só, biblioteca, parque, teleférico, rede de metrô. A cidade é encarada como uma grande rede. Isso
É
faz
que
toda a
nem
diferença.
o pessoal que diz que quer botar a VLT na sua cidade porque andou na Europa e gostou. Então, assim, é um projeto meio solto no espaço, assim. A minha cidade precisa de um VLT. Não sei aonde, mas precisa. Né? Assim,
Porque é uma cultura do urbanismo brasileiro, você é dividido, tem o pessoal da habitação, do uso de solo, e você tem o pessoal do transporte, e parece que eles não gostam muito de se conversar, muitas vezes.
é verdade.
Então, as coisas nem sempre se integram,
É
nem
verdade.
sempre se conversam.
Maravilha, maravilha. Ivan, chegando ao final da nossa conversa, aprendi muito, né? Gostei muito de conversar contigo. Queria te deixar para as suas considerações finais, mas também para comentar, enfim, se tem alguma coisa relevante, né, sobre a tua pesquisa que ou ficou de fora aí da nossa conversa, ou que eu acabei não te perguntando. Também fica à vontade para adicionar, que esse espaço é teu.
Eu quero reafirmar aquilo que eu falei o tempo todo. Parar de olhar para o para o produto e vamos olhar o processo. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o processo. Nós, urbanistas, às vezes precisamos também parar de falar de Copenhague, Veneza e Amsterdã, porque entender que isso, de fato, afasta no discurso. Mas também entender que a gente não tem o monopólio da exclusividade, aquilo que eu já tinha dito, sabe? De que acho que a gente tem que se permitir voltar a sonhar também com cidades melhores. Em algum momento a gente se proibiu disso. E acho que a Colômbia é um caso extremamente interessante, porque mostra que, ó, e tem que ficar claro, que aí algumas pessoas vão para a Colômbia e aí falam comigo, pô, mas eu falo, gente, é um país de terceiro mundo, é um país pobre, é cheio de problema. Não é que eu estou falando que, olha, é um país perfeito e resolveu tudo. Não, é um país pobre, é um país com violência ainda, mas que vem criando boas soluções, e que a gente tem que olhar sim para essas boas soluções, porque, primeiro, porque também não está num contexto tão distante do nosso. Então, eu acho que esse é um pouco a lição que Medellín deixa para a gente. É possível tentar, vai errar no meio do caminho. E por último, isso que você mesmo levantou, só que para isso é preciso ter continuidade. As coisas precisam continuar, é preciso ter um plano, as coisas precisam estar ligar uma com a outra, conversar, a cidade precisa conversar no funcionar como um sistema e não como um monte de coisa jogada, com um monte de equipamento, um monte de infraestrutura jogada. Não, elas precisam conversar. Precisa ter um mínimo de participação. Medellín tem uma participação gigantesca das universidades, que é um outro problema crônico que a gente tem aqui, que muita gente entra na faculdade de arquitetura querendo ser urbanista e no segundo semestre descobre que é uma área. Tá, onde eu vou fazer isso? Vou trabalhar 6 meses como estagiário na secretaria e depois o que que eu faço? É viável? Eu digo sim, é viável, mas é um caminho duro. É mais duro do que quem vai trabalhar com projetos de interiores. Estou falando isso porque eu sei que tem bastante estudante ouvindo. Mas é possível, a gente só que tem que entrar pensando em, de fato, que é possível mudar as cidades, mas que tem que mudar a forma que a gente faz as cidades e o espaço também. Mas, enfim, agradeço, Antony, espero ter colaborado um pouco. Coloco à disposição também para a viagem de vocês, no sentido de, enfim, ajudar o que precisar, opinião, roteiro. Quem tiver mais dúvidas, quiser conversar também, pode mandar um e-mail, qualquer coisa, estou sempre disponível. E sei que não consegui responder todas as perguntas, mas espero ter ajudado um pouco. Agradeço muito.
Não, acho que esclareceu bem e gostei bastante de como andou a conversa. Obrigado de novo, Ivan. Parabéns pelo teu trabalho, né? Agora mestre em urbanismo e sucesso, né, na tua jornada aí como urbanista. A gente sabe, né? A gente acompanha aí vários urbanistas. Realmente é um mercado de nicho no Brasil, né? E a gente tenta através da rede do Caos Planejado divulgar as oportunidades, né? Divulgar as boas iniciativas e, enfim, agradeço a tua participação. Valeu.
Obrigado.
Nesse episódio conversamos com o Ivan Alves Pereira. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Para saber mais, acesse causaplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.